Inclusive, teve um caso mesmo de uma mãe de um paciente meu que ela foi para consulta. O filho dela já tinha tido convulsão duas vezes, foram duas vezes, e ela esqueceu de falar isso para a médica na consulta. E aí, quando eu comecei a atender ele, né, logo em seguida, depois das consultas, e aí eu perguntei: você chegou a comentar com a neuropediatra das convulsões dele? Ela disse: olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o nosso episódio do Chá Comigo. Nesta aula, né, além de vocês tomarem o chá comigo, eu vou te ensinar como vocês podem ajudar as crianças, os seus filhos autistas a se comunicarem. Para quem não me conhece, eu sou Carla Uliane e o tema de hoje é como você se preparar para a consulta com o neuropediatra. Tá bom? Eu recebo bastante essa dúvida, então eu decidi fazer uma aula sobre isso. E por que que esse tema é tão importante? Porque muitos pais esperam muito tempo pela consulta, muitas vezes 2, 3, até 6 meses a 1 ano, principalmente quando é pelo serviço público, ou em alguns lugares demoram bastante. Então, é importante você saber exatamente o que precisa ser dito e perguntado durante a consulta para que você possa ser mais assertivo e aproveitar a consulta da melhor forma possível. Então, por isso a ideia de trazer essa aula sobre a consulta com neuropediatra ou psiquiatra infantil, mas psiquiatra infantil. Mas no geral, os pais optam por procurar um neuropediatra, tá bom? Então, o objetivo é ter mais assertividade na hora da consulta, se aproveitar o tempo, porque como eu falei, muitas vezes demoram, você tem que esperar meses para conseguir a consulta e a consulta é muito rápida, né? 10, 15, até 20 minutos. Então você precisa aproveitar esse tempo com o médico. E também o diagnóstico mais rápido, né? Você realmente fazer as perguntas certas. Eu vou falar mais adiante o que precisa ser dito, mostrado ao médico durante a consulta, para que você consiga ter acesso ao diagnóstico, né, de autismo. Obviamente que se seu filho preencher os critérios diagnósticos, mais rápido possível. Eu vou trazer aqui um exemplo aqui de uma aluna minha que aconteceu o seguinte com ela. Antes dela adquirir o PAP, que é o meu curso online, ela passou por uns 3 ou 4 neuropediatras na cidade dela. E ela ficava muito frustrada por causa disso, tinha muita dor de cabeça, na verdade ela se estressava muito, porque cada consulta era assim, tipo, dois médicos disseram que era autismo, né, e um médico disse que não era. Como ela ainda estava naquela fase da negação, né, no início, obviamente que ela ficou: ah, eu vou concordar com o médico que disse que ele não é autista, né? E assim ela foi levando. Com o tempo, né, ela entrou no PAP, foi assistindo às aulas e participando e tirando muitas dúvidas. Eu lembro que no início as maiores dúvidas delas eram sobre todas relacionadas a consulta com o neuropediatra. E eu fui orientando, né, outros alunos também foram compartilhando das suas experiências, e até que ela fez o que deveria ter feito desde o início, mas por falta de informação não foi feito, que foi procurar o profissional certo e fazer as perguntas certas também. Mais adiante eu vou falar sobre isso, e depois de passar por uns 3 ou 4, ela conseguiu o diagnóstico do filho dela. Certo? E aí você pode falar assim: ah, Carla, mas a consulta aqui na minha cidade é somente 15 minutos, né, pelo serviço público, é muito pouco tempo. Por isso mesmo que você precisa aprender a se preparar e saber o que você precisa fazer e perguntar para você aproveitar esse momento que já é tão pouco com o médico, certo? Para que não chegue, quando terminar a consulta, você voltar para casa ou até mesmo no mesmo momento ter aquela sensação de que você não aproveitou. Você não perguntou tudo o que você gostaria ou que você esqueceu de falar alguma coisa, certo? Isso acontece muito. Por isso que eu decidi falar sobre isso hoje. A primeira coisa, né, que eu percebo que muitos pais cometem, né, é um erro, que é de omitir informações. E eu observo que eles não fazem isso por mal. Não é uma coisa que eles fazem propositalmente. É porque, eu repito, é muita informação em pouco tempo. Imagine você ter que resumir o histórico do seu filho em 15 minutos. Eu estou falando assim 15 minutos, tá? Mas às vezes pode até ser menos, certo? Não sei. E aí, se for uma pessoa que gosta muito de explicar, de falar detalhes, gosta de conversar, ser sucinto dá trabalho, é difícil, então você precisa realmente se organizar antes, né, fazer um roteirozinho, porque senão você vai acabar omitindo informações. Inclusive, teve um caso mesmo de uma mãe de um paciente meu que ela foi para consulta, o filho dela já tinha tido convulsão duas vezes, foram duas vezes, e ela esqueceu de falar isso para a médica na consulta. E aí, quando eu comecei a atender ele, né, logo em seguida, depois das consultas, e aí eu perguntei: você chegou a comentar com a neuropediatra das convulsões dele? Ela disse: não, eu acabei esquecendo. Eu falei: isso é uma informação muito importante que você não pode deixar de falar, você não pode esquecer de falar para a médica. E aí, na consulta seguinte, isso foi antes mesmo de começar a pandemia, né, alguns meses antes. E aí eu fui na consulta junto com ela, tudo, porque naquela época eu podia ir, né? Não tinha esse negócio de aglomeração. E aí eu fui junto com ela, tudo. Mas eu dei algumas orientações, que é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. E aí ela falou, e a médica disse: nossa, você não poderia ter deixado de me falar isso e tal. Mas é porque eu não sabia e era muita coisa, acabei me passando. Então isso acontece, certo? De omitir algumas informações em detrimento de outras, né, que você na hora julga que é mais importante, ou quer falar tudo, na ânsia de falar tudo, você acaba perdendo e esquecendo algumas informações muito relevantes, certo? Um outro erro que eu observo também, muito comum, que é não tirar as dúvidas com o médico, né? Você não passa todas as informações, porque o espaço-tempo é curto e não consegue lembrar de tudo, e também você não tira suas dúvidas com o médico. Então, você acaba saindo da consulta com mais dúvidas do que quando você chegou, quando o objetivo não é isso. Obviamente que o médico não vai conseguir sanar todas as suas dúvidas, né? Tipo, tirar 50 dúvidas, porque tem outras crianças, outras famílias para serem atendidas. Independentemente se é no público ou no privado, a gente sabe que a demanda é grande. Mas, assim, busque elencar quais são as suas dúvidas principais, aquelas que você precisa realmente de uma resposta naquele momento, e que vai ser o médico que vai te esclarecer, não vai ser necessariamente um terapeuta, né? É uma dúvida específica para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil. Certo? Então, lembrar de tirar as dúvidas na consulta também é muito importante. Outro erro que eu observo, que os pais relatam bastante para mim, tem relação com esse de não tirar todas as dúvidas, mas é não tirar todas as dúvidas em algo bem específico, que é a medicação. Eu percebo que os pais vão para a consulta e aí o médico, às vezes, passa a medicação e eles não perguntam nada sobre o remédio. E ficam ansiosos, ficam receosos também, eu entendo, me dar aquela medicação. Quando, na verdade, é durante a consulta que você tem que perguntar: certo, mas por que especificamente ele está tomando essa medicação? Não vou entrar muito nesse assunto, porque isso é um tema para uma outra aula, né? A gente sabe que não existe um remédio para o autismo em si, né? O remédio não é para o autismo, mas ele vai ajudar bastante. Principalmente nos diagnósticos secundários, onde deve ser atenção, ansiedade, né, transtorno de ansiedade, que ansiedade todos nós temos, e outros diagnósticos secundários que costumam. O autismo dificilmente vem sozinho. Então, é importante a gente observar, o médico avaliar esses diagnósticos secundários e, se houver a necessidade, entrar com a medicação. Então, perguntar para que é aquele remédio, perguntar os possíveis efeitos colaterais, de, por exemplo, assim, se acontecer tal coisa. Se acontecer tal coisa, é para parar? Como é que é para fazer? O médico, ele vai te orientar caso a criança tenha algum efeito colateral. Eu já tomei um remédio que eu tive efeito colateral, e imediatamente eu mandei mensagem para minha médica, logo quando eu comecei o tratamento para ansiedade e para depressão. Eu comecei a medicação, eu passei mal o final de semana inteiro, foi sábado e domingo, com muita dor de cabeça. Mas no meu caso é que eu nunca tinha tomado medicação, né? Nem a tarja preta, a tarja vermelha. E aí eu falei com ela no final de semana, ela disse: se não melhorar na segunda, a gente muda. E aí assim aconteceu. Na segunda não melhorei, tive alguns espasmos, e ela disse: essa medicação, ela é muito boa mesmo, mas infelizmente não funcionou para você. Eu vou te passar um outro remédio, que é da mesma família, que vai surtir o mesmo efeito, mas eu acredito que seu organismo vai funcionar melhor. E aí deu super certo, né? Por isso que é importante também você perguntar essas coisas antes, principalmente se é um médico que você não tem tanto acesso assim, né? Porque a gente sabe que nem todos os médicos são tão acessíveis assim, ao ponto de você conseguir tirar dúvida diretamente com ele ou com a secretária após a consulta. Então aproveite para tirar as dúvidas na hora, tipo: deu tal, quais efeitos colaterais eu preciso suspender e como fazer essa suspensão, para não ser algo muito abrupto, né, e causar mais prejuízo do que ganhos. Então é importante ter esse diálogo, tirar dúvidas sobre medicação. Eu percebo que, de todas as dúvidas, a que os pais mais saem na consulta sem entender muito é sobre a medicação. E aí eles acabam fazendo o quê? Ou eles não dão, ou eles acabam dando por conta própria a dosagem que eles querem, sendo que isso é totalmente errado, não é o recomendado, porque A gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Idade, peso e tantas outras coisas. Não pode simplesmente começar a suspender uma medicação por conta própria. Então, o que é que a gente pode fazer durante a consulta? Você precisa anotar todas as características que você observou. E isso é importante você estudar, dar uma lida. Ah, eu estou suspeitando que meu filho é autista. Certo? Então, observar e ler sobre o assunto, né? É importante você entender quais são as principais características do autismo para que você possa anotar aquelas características que você observou. Certo? E isso vai ajudar lá durante a consulta. Obviamente que o médico ele vai fazer perguntas. Ele já tem algumas perguntas, né, para fazer. Muitos aplicam algum questionário, como a Michette, o CAS e a ATA. Tem outras formas, outros questionários. Alguns, né, que eu acredito que o correto seria esse, né, mas nem todos fazem isso. Interagem com a criança, brincam, sentam, tentam interagir com a criança para ver como é a interação, se a criança inicia, se ela sustenta, como é o contato visual, se ela tem interesse pelos brinquedos, como é que ela brinca, como é a comunicação. Então, o ideal é que o médico faça isso, né? Faça o questionário, que ele interaja com a criança, mas que ele também, que você também passe essas informações. E aí anotar ajuda, porque é muita coisa para lembrar, é muita informação para um curto espaço de tempo. Então anote e faça lá o seu roteiro daqueles sinais que você já observou. Mas para isso você precisa estudar antes sobre autismo para saber quais são as principais características, certo? E você começar a observar o seu filho. Anotar as dúvidas também, é importante anotar as dúvidas, principalmente sobre a medicação, ou até algumas dúvidas sobre terapias, certo? Alguns pais saem do consultório sem saber, ah, ele mandou fazer terapia ocupacional, o que é isso? Para que serve isso? Então, é importante você perguntar. Algumas dúvidas surgem lá na hora, mas as dúvidas que você já tem antes, já saia de casa com elas anotadas, certo? Fazer uma espécie de relatório, você fazer um pequeno relatório, não precisa ser nada muito extenso, mas você, enquanto pai, vai fazer um relatório do que mudou entre as consultas. Por exemplo, a criança já passou por uma ou duas consultas e você vai levar a sua criança para a terceira ou quarta. Então, é bom você fazer um relatório também, ali também curto, do que foi o que mudou, o que a criança aprendeu, as novas habilidades. É importante também você fazer esse relatório. Uma outra coisa que eu oriento... Viu? Vai lá ver Mia. Uma outra coisa que eu oriento também é vocês fazerem pequenos vídeos. Então, vocês gravarem e fazerem vídeos curtos. Não precisa ser um vídeo muito extenso, tipo de 2 minutos, 3 minutos. Porque, repito, o tempo é curto. Não vai dar para um médico assistir vários vídeos ao mesmo tempo, né? Se você conseguir fazer um vídeo de até 1 minuto, ou então vários vídeos mais curtos, para você mostrar, por exemplo, a criança brincando, interagindo com outras crianças, ela tentando pedir alguma coisa para você. É importante você selecionar esses momentos chaves, né, para você poder mostrar lá durante a consulta. Isso de fazer um pequeno relatório, eu sei que cada um tem mais facilidade, outros nem tanto, principalmente com descrição, mas teve uma... Lá vem ela, Mia. Teve uma cliente minha de consultoria que ela fez um relatório para a consulta, então... Além dela levar os terapeutas, né, que eu vou falar disso mais adiante, ela fez o relatório dela. Ela descreveu, obviamente que de forma resumida, né, como foi o histórico da criança, e falou sobre as dificuldades que ele tinha e as coisas, as características que ela observava nele no autismo. E fez alguns vídeos de 30, 50 segundos, no máximo 1 hora, e mostrou durante a consulta. E isso ajudou muito ao médico na hora de fechar o diagnóstico dele, tá bom? Então, é importante ter isso em mente. Se você não conseguir escrever, descrever, coloque tópicos importantes para que quando você lê aquele tópico, você já lembrar e falar durante a consulta, né? Perguntar. Uma outra coisa também que é muito importante, que muitos pais não fazem, né? Às vezes por falta de informação mesmo, são estatísticas. Wesley, tem como você pegar ela aqui? Tchau, mocinha. Tchau. Desculpa, pessoal. Ela estava aqui querendo tomar meu chá. Uma outra coisa que os pais não fazem, como eu falei, né, muitas vezes falta de informação, que é você pedir os relatórios, né, dos terapeutas e até da escola. A gente sabe que agora, por conta da pandemia, muitas crianças estão com a modalidade online de ensino, né, alguns voltaram e precisaram voltaram para o presencial e precisaram retornar para online, enfim. Não sei exatamente como é que está aí no seu estado, mas é importante você pedir o relatório da escola também, certo? Precisamente a escola descrever como é a criança no parquinho, na interação com as outras crianças, como é que ela brinca, como é que ela costuma chamar para brincar, como ela na sala de aula, na hora de fazer as tarefas, na relação com a professora e com outras pessoas da escola, isso é muito importante. E também os relatórios dos terapeutas. Você pede com uma certa antecedência, fala assim, ah, eu vou para o neuropediatra, a consulta vai ser tal dia. E aí eu preciso do seu relatório para que eu leve para a consulta. Aí você pede para o fono, para o psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, fisioterapeuta, a equipe que acompanha o seu filho. Você pede com antecedência, com bastante antecedência, e leva durante a consulta, que isso também ajuda bastante na hora de fechar o diagnóstico, né? Porque você percebe que quanto mais informação o médico tiver, melhor. Porque pense comigo, você está com seu filho todos os dias, né? Todos os dias você está com seu filho. Todos os dias, né? Anteriormente, agora nem tanto. Não mais por conta da pandemia, mas ele está na escola de segunda a sexta. As terapias dependem. Tem criança que vai para fono, exemplo, uma, duas ou três vezes por semana. O neuropediatra ou psiquiatra infantil, muitas vezes a consulta é uma vez a cada 2 meses no início, depois uma vez a cada 3 meses, e as consultas elas acabam ficando cada vez mais espaçadas. Então o médico ele não está ali semanalmente com a criança, né? Então é importante que ele tenha esse feedback de quem está, dos profissionais que convivem com a criança praticamente todos os dias, né? Os profissionais da educação, da saúde e vocês também familiares, os pais. Tá bom? Então levar os relatórios ajuda bastante. Um outro tópico também muito importante que muitos pais não sabem é pedir ao médico um laudo mais elaborado, um laudo mais completo. Como assim? Para que você tenha acesso ao tratamento completo, né, do autismo, principalmente quem tem plano de saúde, vai exigir do plano de saúde que faça esse tratamento, né, que dê essa cobertura, completa, todas as terapias, é necessário que você tenha um laudo especificando. Quais as terapias que o seu filho vai precisar? Enfim, eu já falei anteriormente, mas eu vou repetir: fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, enfim, musicoterapia. Enfim, tem as terapias que são que eles sempre encaminham, né? E tem muitas que são complementares, que ajudam bastante, e isso vai depender muito do perfil e da demanda da criança. Então, quais são as terapias que ele vai necessitar fazer? Quantas vezes por semana? A quantidade de horas por semana por terapia? Certo? Esse ponto aqui é muito importante, porque veja, o ideal, a gente sabe, né? A gente fala do ideal e do real. O ideal é que os terapeutas façam um relatório bem completo, e nesse relatório ele coloque, por exemplo, essa informação de a partir da avaliação, né, depois da conclusão que você chegou a partir da avaliação, quantas vezes por semana aquela criança precisa de acompanhamento fonoaudiológico, por exemplo. E aí, quando chega no médico, o médico vai avaliar a criança a partir da perspectiva da família, né, do que a família vai trazer, respondendo as perguntas, o questionário, vai avaliar a criança, interagindo com ela, e vai ter acesso a esses relatórios. E aí, eu acredito que o ideal seria isso, né, que em comum acordo, né, tanto os terapeutas quanto o médico, e chegaria mais ou menos, ah, ele precisa de 2 vezes por semana, e aí coloca lá no relatório. Certo? É importante que haja esse diálogo. Só que muitas vezes os terapeutas não colocam essa informação no relatório, às vezes acaba esquecendo, se passam. E aí o médico ele vai lá e coloca, principalmente se a família disser, eu quero, seus pais falarem, eu quero um laudo que especifique, né, a quantidade de horas por semana, porque eu vou dar entrada no plano de saúde e eu preciso desse laudo mais completo. E aí o médico vai colocar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, né, ele vai se guiar pelas informações que ele teve naquela consulta. Não vai ter essa informação dos profissionais, entende? Por isso que o ideal é que fosse realmente algo em conjunto, mas às vezes não acontece. Mas é importante que ele especifique, porque isso vai ajudar também na hora que vocês forem dar entrada lá no plano de saúde. Também bom, também indicado colocar o suporte necessário na escola. Se a criança ela vai precisar, alguns chamam de acompanhante terapêutico, mediador, professor de apoio, professor, enfim, tem vários nomes, mas é importante colocar se a criança ela vai precisar desse suporte, né, desse profissional na escola, É muito importante também deixar isso claro e falar também o nível de suporte que a criança vai precisar em outras áreas também, né? Não só na escola, mas em outras áreas também. É importante colocar o nível de suporte. Nem sempre eles colocam, mas lembrando do suporte na escola, né, que agora não vai poder ser presencial, né? Infelizmente, só online. Então, é importante vocês perguntarem isso para o médico. Teve uma aluna minha, que foi a que eu contei a história no início, que depois ela passar por vários médicos, né, passar por vários neuropediatras, ela conseguiu um que ele foi tão específico no laudo, que ele colocou não só os terapeutas que não colocou somente os terapeutas que ele encaminhou, ele colocou a quantidade de horas, quantas vezes por semana e tal, e aí ele colocou tudo direitinho, a abordagem que ele recomendava, né, que ele recomendava, mas que tinha mais evidências científicas, né? Ele foi colocando lá as abordagens e tal que ele recomendava para deixar o relatório cada vez mais elaborado. E aí, com esse relatório, ela conseguiu fazer todo o tratamento dele em uma clínica específica na cidade dela, pelo plano de saúde. Ela conseguiu a cobertura. Então, o laudo ajudou muito. Foi realmente um divisor de águas, tá bom? Quando o médico ele passar a medicação, que é um tópico que eu vejo que vocês têm dúvidas, perguntem assim: por que ele precisa tomar essa medicação? Qual é o motivo? É para o déficit de atenção, a hiperatividade? É para a questão da ansiedade, né? Que realmente ele está muito ansioso e está atrapalhando em vários aspectos. Então, é importante você saber o porquê dessa medicação. Se você for resistente à medicação, ao invés de você chegar em casa e optar por não dar, pergunte na hora se existe alguma alternativa à medicação, ou seja, se você pode tentar uma outra medicação antes, mais natural, alguma coisa do tipo, é uma possibilidade, enfim, você vai conversar e ver se tem alguma outra possibilidade. Se ele disser não tem, agora realmente o recomendado é que ele tome medicação X e tal, porque ele precisa por isso. Ah, tá bom, certo. Então, isso também deve ser perguntado. E não a gente chegar em casa por conta própria, dizer, eu vou fazer tal coisa para substituir a medicação porque eu não concordo e tal. A hora de perguntar é na consulta, né? Em que momentos ou em que casos eu devo suspender essa medicação? Eu trouxe o meu exemplo, tipo, não tem muito a ver porque eu não sou autista, mas só para vocês entenderem que cada medicação vai funcionar diferente porque nossos organismos são diferentes. Nessa mesma medicação que me fez mal, hoje a minha irmã está tomando para enxaqueca e está fazendo muito bem para ela. Só que para mim não fez muito bem. Porque nós somos pessoas diferentes, organismos diferentes, e o que deu certo para ela não deu certo para mim. Por isso a importância de perguntar, né? Em que momento eu preciso suspender, para que vocês fiquem atentos, tá bom? E como é que vocês fazem a escolha do médico, né? Por último, não menos importante, a gente vai pensar como é que a gente vai escolher um bom médico, um bom neuropediatra ou um bom psiquiatra infantil. Eu sempre recomendo que você pesquise em grupos de pais da sua cidade. Então, hoje em dia, a gente tem acesso às redes sociais. Então, existem grupos de pais no Facebook, às vezes no WhatsApp. E você conhecendo outras famílias, outras realidades, isso ajuda muito, porque tem aquele famoso ditado, né? Muitos já conhecem o caminho das pedras, já quebraram muita cabeça, já tiveram muitos estresses, dores de cabeça. Enfim, então, você poder ser acolhido por uma família assim, que já conhece os profissionais da cidade, que já passou por muitos deles e que já sabe quais são mais, digamos assim, quais são os profissionais que não são somente técnicos, né? Porque a técnica é importante, ter o domínio técnico é importante, mas também é importante que o médico ele seja humano, que ele tenha empatia, que ele saiba acolher as suas dúvidas, as suas dores, as suas necessidades, da sua família como um todo, né? Não só sua, do seu filho, enfim, de todos os membros. Então, converse com outros pais. Isso ajuda bastante, pedir indicação, né, a outros pais. Às vezes você pode falar assim, Carla, mas a minha cidade não tem. Então, você pode procurar em cidades vizinhas, ou seja, cidades mais próximas da sua. Às vezes, infelizmente, não tem uma cidade tão próxima assim. Quando eu digo próxima, 30, 40 minutos a uma hora, às vezes duas, três horas de distância. Né? Mas como não é algo que é semanal, às vezes acaba fazendo um esforço e leva, né? Porque não é toda semana, né? Como terapia, né? Então, a gente vai buscando outras alternativas, já que na sua cidade não tem. Então, essa dica é muito importante, de você conversar com outros pais e até mesmo com os profissionais que acompanham o seu filho. Por exemplo, quando os pais me pedem indicação, eu indico sempre para a mesma. Na verdade, eu indico para duas, mas eu sempre tenho a minha primeira opção, que é a pessoa que eu confio, que é a pessoa que eu acompanho, já acompanhei muitos pacientes meus na consulta. Eu sei o quanto que ela tem o um domínio técnico, o quanto que ela é humana, que ela tem empatia, que ela acolhe, que ela realmente observa, ela lê relatório, ela busca o máximo de informação, interage com a criança, para ela não dar um diagnóstico precipitado, ela realmente estuda o caso, né, minuciosamente. E ela fecha quando realmente ela percebe que a criança ela preenche os critérios diagnósticos, né? Quando não, ela não fala coisa do tipo, ah, vá para casa que daqui a 2, 3, 6 meses você volta. Não. Se for uma criança que as características elas são muito sutis, o que é que ela faz? Que é o que eu faria se eu fosse neuropediatra, né? Ela encaminha para as terapias, ela fala, ó, vá para as terapias. Dependendo da criança, ela fala, daqui a 1 mês e meio, 2 meses você volta para mim, com os relatórios dos terapeutas, com o relatório da escola, e eu quero saber como é que foi, quero ter esse feedback dos profissionais, até para poder fechar ou descartar o diagnóstico. Então, eu gosto muito dessa postura dela, porque ela tem esse diálogo com os terapeutas. Infelizmente, não são todos os profissionais que são assim, né? Então, por isso que a indicação é muito, muito importante. Nunca esqueça disso, certo? Hoje em dia a gente tem essa ferramenta, né, de conversar com outros pais, né, para poder pedir indicação. Então, pergunte aos terapeutas do seu filho, pergunte a outros pais também, para que vocês possam buscar um profissional qualificado na cidade de vocês, tá bom? E aí, antes da consulta, organize todas as anotações, certo? Vocês podem fazer uma pasta, e aí dentro dessa pasta vocês colocam os relatórios. Para não ficar uma coisa solta e desorganizada, vocês colocam os relatórios. Obviamente que não dá para levar todos os relatórios, né? Tipo, se for uma criança que já passou, por exemplo, por muito tempo de terapia, aí você vai levar todos os relatórios das terapeutas, né? Porque a cada reavaliação, digamos que ela emite um relatório, você não vai levar todos os relatórios, né? Você leva o relatório mais atual. É importante que você leve um relatório mais atualizado. E isso não impede de você anotar também as informações do histórico da criança, né? De como foi desde o início e levar os relatórios para poder complementar e para que o médico também veja, né, o que a criança já aprendeu, as habilidades que ela já adquiriu ao longo do tempo da terapia, tá bom? Então isso é importante. Lembre de fazer essa anotação das dúvidas, das características também, para que vocês saibam, né? Quais são, de fato, as características do autismo? Que eu vejo que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Ah, acho que não, mas ele não é autista porque ele faz isso e isso, né? Mas a gente tem que lembrar que cada autista é diferente. Não existe um autista igual ao outro. A gente precisa ter isso em mente, de saber quais são as grandes áreas, né? Eles precisam preencher esses critérios diagnósticos. Não deve ser na comunicação social e a presença de comportamentos, interesses, atividades restritas e repetitivas. E aí, dentro dessas duas grandes áreas, a gente vai avaliar, a gente não, né? O médico vai avaliar as características, né, que estão dentro dessas duas grandes áreas. Então, tem algumas crianças, principalmente crianças nível 1, né, que são conhecidos popularmente, né, no senso comum, de autistas leves, que muitas passam meio que despercebido e tal, e com o tempo, com a busca, né, pelo diagnóstico, pelas terapias, recebe o diagnóstico. Certo? Então, tem algumas crianças que são mais sutis mesmo as características, e às vezes acaba passando despercebido, principalmente quando a pessoa ela não é da área, né? Não é da área da atuação dela. Eu falo isso porque no início, quando eu comecei a atender, quando eu recebia assim, as mães ficavam muito aflitas, né? Chegavam para mim, na maioria das vezes eram as mães, e elas falavam, ah, porque eu acho que ele é autista e tal. E logo quando eu estava conversando, eu ficava, não, acho, não. Obviamente que eu não dizia, né? Nem que é, nem que não é, porque não é meu papel. Eu sempre caminho para a neuropediatra, que é ela que vai fechar o diagnóstico. Eu só faço o relatório e a hipótese, né, diagnóstico. Então, nunca dava certeza, né? Não posso fazer isso. Mas assim, no início eu ficava pensando, não, eu acho que não é, não. Eu acho que não é, não. Ele estava interagindo e tal. Só que depois, na segunda sessão, na terceira sessão, eu já comecei a perceber certo. mas ele não, ele inicia a interação, ele me chama, mas ele não sustenta. Ele não olha tanto assim, ele não troca turnos, ele não me procura na brincadeira, não me pede ajuda. Então, com o tempo, com a experiência, a gente começa a perceber, né, essas nuances da comunicação e da interação que muitas vezes no início passa a se perceber. Então, é importante ter isso em mente. Então, organize tudo antes para não ter estresse, não ter dor de cabeça, não esquecer nada. Coloque lá tudo anotadozinho, suas dúvidas, as características que você observou. Você pode colocar os relatórios e selecionar, né? Porque não dá para você colocar todos os vídeos, não dá para mostrar todos os vídeos. Selecione os vídeos que você quer mostrar durante a consulta, tá bom? Para que o médico possa assistir e ter também um parecer mais fidedigno. Isso é importante também. Isso de vídeo, eu lembrei de uma história que aconteceu quando eu trabalhava no estado, né, no serviço público. Esse menino, ele tinha diagnóstico de, não era autismo, ele tinha transtorno desintegrativo da infância, né, que é um diagnóstico lá do CID-10. E aí ele teve o desenvolvimento dele até 1 ano e meio dentro do esperado. Ele falava, ele dava tchau, ele dava beijo e tal. E aí ele foi perdendo as habilidades. Ele foi perdendo as habilidades. E a mãe tinha vários vídeos dele falando, dele dando tchau, mandando beijo, interagindo. E ela me falou uma coisa que foi muito marcante. Ela falou assim, que toda vez que ela ia para consulta e o médico via o filho dela, obviamente que não todos, né, mas boa parte, quando via o filho dela assim, sem falar, sem mandar beijo, sem dar tchau, sem fazer essas coisas que ela dizia, né, que ele fazia, ela percebia que os médicos ficavam assim um tanto incrédulos, sabe? Ficavam como se fosse duvidando mesmo da palavra dela. E aí ela mostrava os vídeos. Ela disse, ah, eu tenho tudinho. Ela me mostrou, isso aqui, ó, eu tenho tudinho aqui, ó. Ele dava tchau, ele mandava beijo, ele falava tudo. E aí ela mostrava pro médico, né, os vídeos. E ela percebia que depois que ela mostrava os vídeos, o médico, nossa, percebia que realmente não era coisa da cabeça dela, né? Tipo, ela não tava louca, né? Infelizmente, alguns médicos não falam, né? Mas pensam isso. E aí ela mostrava os vídeos e ela me mostrou também. E aí, com o tempo, né? Com a terapia, com os estímulos, ele foi aprendendo algumas habilidades que ele foi perdendo ao longo do tempo. Então, os vídeos, eles são importantes até para você registrar, né? E ter esse acompanhamento, né, das evoluções do seu filho também. E uma outra dica que eu dou muito para os meus alunos é você anotar. Não precisa você anotar todo dia, porque eu sei que a vida de todo mundo é corrida, né? Muita coisa para dar conta. Então, se você não conseguir fazer isso todos os dias, tudo bem. Aí você faz uma espécie de diário, que aí você começa a anotar as coisas que o seu filho e sua filha vai aprendendo, né? As habilidades que eles vão adquirindo. Ah, hoje ele deu tchau, e aí você coloca lá, ele não dava tchau, e hoje ele deu tchau pela primeira vez. Ou então, ah, ele deu tchau e falou tchau, mamãe. Ou então ele me chamou para brincar, ele me puxou pelo braço, ou então me puxou e falou brincar, ou falou algum sonzinho. E aí vocês vão colocando isso é muito bacana, até para vocês terem essa evolução, né? Vocês saberem o que eles foram aprendendo, o que eles foram aprendendo ao longo do tempo. E eu acho isso muito legal, porque como eu sempre ensino isso, aí algumas alunas minhas, quando estão tristes, elas vão lá no caderninho delas, no diário, e ficam lendo, né, aquilo que a criança já aprendeu, aquilo que ela não conseguia fazer e que hoje ela já faz. E que para pais de crianças típicas pode ser algo tão simples, tão bobo, né, como elas mesmas falam. As pessoas acham que isso é tão bobo, mas para a gente é muito significativo a criança dar um tchau, a criança olhar e chamar para brincar e falar mamãe, papá. Então eu gosto muito também dessa sugestão. Não precisa necessariamente você levar o diário, né, na consulta, porque você pode fazer um relatório, né, um mini relatório para o médico, mas você ter esse registro também para você acompanhar a evolução do seu filho. E quando você estiver desanimado, desanimada, você vai lá e lê no seu caderno, no seu diário, e você vê tudo que ele já conseguiu aprender, tudo que ele já conseguiu conquistar. E aí eu sempre digo que são as pequenas grandes conquistas, as pequenas grandes vitórias, né, que precisam ser comemoradas diariamente, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio, né, do Chá Comigo. Você pode acompanhar todos os episódios do Chá Comigo lá no YouTube, que aqui é aqui no YouTube, né, que eu tô no YouTube. No YouTube, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, iTunes ou agregador de podcasts que você preferir. Um abraço e até mais.